Bom dia, hein? Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. É um prazer conversar com vocês.
Pois não. Ontem a defesa do governador foi entregue à Assembleia Legislativa e agora cabe ao senhor, não é? Ler o documento e manifestar a decisão. O senhor já tem em mente quando isso vai acontecer e de que forma vai acontecer, deputado?
Na realidade, o governador enviou a sua defesa ontem através do secretário Douglas Borba e a defesa trouxe uma novidade que é um pedido de arquivamento pela inércia da denúncia. Isso vai ser analisado detidamente pela nossa assessoria, vou tomar conhecimento do documento, eu apenas recebi ontem, final da tarde, hoje vou tomar conhecimento, vou avaliar o documento e se proceder o pedido da defesa, ou seja, do governador, no sentido de haver a inépcia da denúncia, eu vou decidir junto com a mesa diretora, não vou decidir monocraticamente. Se assim for, essa decisão é rápida, ela ocorre, na minha avaliação, pretendo que ela ocorra na semana que vem, convocando uma reunião da mesa diretora. Caso esse pedido não seja considerado e o processo continue, monta-se uma comissão na forma do regimento de 9 membros representados dos partidos que compõem a Assembleia Legislativa. E, a partir daí, essa comissão tem prazo de 15 dias para emitir parecer, pelo arquivamento ou pelo prosseguimento. Se for pelo arquivamento, faz-se um decreto legislativo propondo arquivamento, submete-se ao plenário e o plenário avalia. Se for pela continuidade, a mesma coisa. Um decreto legislativo submete-se ao plenário. Qualquer que seja a decisão, pelo arquivamento ou pelo prosseguimento, a necessidade de voto de 2/3 dos parlamentares, ou seja, 27 votos dos 40 que compõem a Assembleia Legislativa. Esse é o rito que está previsto no processo de impeachment, cujo pedido se encontra na Assembleia Legislativa. Pessoalmente, eu tenho manifestado, não quero perder a oportunidade, de dizer o que penso a respeito do pedido. Eu acho que o Instituto do Impeachment foi criado pela Constituição de 88 com o objetivo de debelar crises e situações extremas que pudessem estar ocorrendo no Executivo, tanto a nível nacional quanto nos estaduais e municipais. Mas, como disse, para situações extremas, é um remédio para situações extremas. E acho que nós não estamos vivendo em Santa Catarina uma situação extrema nem de crise. Nós temos uma situação pontual, que é objeto de pedido de impeachment, e foi um processo de reajuste dos procuradores. O governo entende que cumpriu uma decisão judicial, o proponente de impeachment entende que não, isso vai ser avaliado. Mas imaginando que possa ter havido um equívoco do governo na concessão do benefício, é muito simples, é cancelar o benefício e o assunto está resolvido. Nós não temos motivo para crise e nem devemos fabricá-la onde ela não existe. Nós temos que usar esses instrumentos, né, que são eficazes na democracia, mas eles têm que ser usados em situações adequadas à sua criação. Como disse, o Instituto do Impeachment foi criado para situações extremas, o que não é o caso de Santa Catarina nesse momento. Acho que nós não podemos banalizar um instrumento tão importante para a democracia. É a minha opinião.
Pois não, deputado, como um líder político que preside a Assembleia Legislativa pela história que tem, desde quando, lá no dia 13 de janeiro, quando foi protocolado o pedido de impeachment, o senhor vai conversando com um deputado, com outro deputado e vai colhendo informações preliminares. O senhor acha que esse processo ele vai ter continuidade ou será mesmo arquivado?
O sentimento médio que eu posso colher é que as pessoas estão pensando dessa forma, que o Instituto do Impeachment é para situações especiais, para situações extremas. Né? Eu acredito que, se não for arquivado pela mesa, ele vai ter a proposta de arquivo pela comissão e, posteriormente, será arquivado pelo plenário. É a minha opinião nesse momento. É uma opinião muito pessoal, não é a opinião do presidente da Assembleia Legislativa. Como presidente, eu tenho que agir como magistrado e assim agirei. Tanto que não vou tomar nenhuma decisão monocrática, vou aguardar a reunião da mesa diretora, se for o caso de considerar o pedido de arquivamento protocolado pelo governo na tarde de ontem.
Essa decisão já na próxima semana, deputado?
Se for assunto para a mesa, eu vou tentar reunir a mesa já na próxima semana para liquidar esse assunto. Eu acho que essas questões não podem se arrastar por muito tempo. Nós não podemos fazer crise onde não há necessidade de fazer crise. Nós temos que nos unir e trabalhar para o bem, para o progresso, para o desenvolvimento de Santa Catarina. Essas questões políticas devem ter um tratamento, como disse, respeitoso, consequente, e a decisão final deve sempre ser presidida pelo bom senso. É isso que Santa Catarina espera de nós.
O governador já começa 2020 com essa situação, né? Uma situação difícil e, enfim, já entregou a defesa para a Assembleia. Vai ser um ano difícil para o governador, deputado?
Eles me fizeram essa pergunta semana passada e eu respondi da seguinte forma: não existe ano fácil para governador. O ano do governador é sempre muito difícil. Mais difícil ou menos difícil? Esse é um ano que começa com matérias espinhosas. Começa com o pedido de impeachment, começa com a reforma da Previdência, os pedidos de reajuste de segmentos do funcionalismo. Enfim, a vida de governador é assim mesmo, é sempre difícil, quem assume tem que ter a devida noção dos casacos do ofício, mas vai ser um ano, né? O ano passado foi um ano menos difícil, vamos dizer assim. Eu acho que agora o governo passou por um ano de carência, onde as pessoas, né, a sociedade, a classe política, enfim, todo mundo entendeu que era um governo novo, que havia necessidade de um período de aprendizado, e essa carência agora acabou. Claro que isso muda, dificulta mais um pouco, mas, objetivamente, respondendo a resposta, não tem ano fácil para o governador. É mais difícil ou menos difícil.
Para encerrar, deputado Júlio Garcia, além dessa questão do impeachment, um outro assunto que deve deixar os debates mais acalorados aí na Assembleia é mesmo a reforma da Previdência?
Sem dúvida nenhuma. A reforma da Previdência mexe com muitos servidores, com muitas famílias, né? Enfim, é uma reforma abrangente. As pessoas têm o seu planejamento de vida com base na legislação vigente. Qualquer mudança tem que ser feita com muito cuidado, com muita responsabilidade e respeitando as pessoas, de modo especial respeitando os direitos adquiridos. Eu acho que a Assembleia acertou quando, através dos seus líderes, no final do ano passado, decidiu não colocar em votação a matéria para ter tempo de discutir. É uma matéria complexa que precisava mais tempo para discutir. Nós vamos, no dia 4 de fevereiro, fazer uma reunião com os líderes, estabelecer um calendário, nós vamos votar, somos obrigados a votar, temos que votar, é da nossa responsabilidade, mas vamos fazê-lo só depois de ouvir todos os segmentos envolvidos e, ao final, tirar uma posição que seja uma posição boa para o Estado de Santa Catarina, sem prejudicar aquelas pessoas que tenham direito adquirido. Eu acho que essa questão está sendo conduzida dessa forma e é também o pensamento médio dos deputados da Assembleia Legislativa. Por isso, queremos votar com tempo, né, fazer um calendário, não fugir da responsabilidade, mas fazer com tranquilidade e respeitando as pessoas.
Perfeito. Júlio Garcia, do PSD, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito obrigado pelas informações e bom dia.
Bom dia, Anne. Bom dia também aos ouvintes do Marconi. Sempre um prazer falar com você.